Olá, pessoas! Estamos de volta após aquele hangout polêmico
Sem comentários.
que vocês não devem assistir. By the way, não assistam. Principalmente final, não assistam. Bom, esse é um podcast para quem ainda não escutou, primeira vez está escutando, sobre tênis. E vamos analisar neste episódio a temporada asiática. Eu sou a Sheila Vieira. Estou aqui com Alexandre Cosenza e Aline Calerron. Como vocês estão, gente?
Não tem como tá melhor, né? Marcelo em Tóquio, Xangai, não tem como tá melhor.
Também tô bem, muito bem. Friozinho, o fim de semana ajudou também. O calor não tava rolando, não. Mas é isso.
Bom, como a Aline já adiantou, nosso principal assunto será a campanha excelente do Marcelo na Ásia, com dois títulos em Tóquio e em Xangai. E vamos também comentar as possibilidades dele no ranking e do Bruno Soares de se classificar para o Finals. Também falaremos do rei da China, Novak Djokovic, invicto em sets em Pequim e Xangai. E vamos falar um pouquinho sobre essa temporada dele, se é a melhor da carreira dele, se é a melhor da história. Vamos discutir um pouco isso. E
Polêmicas.
também polêmicas. E a disputa pelas últimas vagas do WTA Finals. Já temos cinco classificadas até agora, mas falta uma semana ainda para definir as três últimas vagas para o torneio que acontece na semana que vem. Bom, é isso, gente. Vamos começar com o Marcelo, então?
Vamos.
Vamos. Bom, Marcelo, campeão do ATP 500 de Tóquio e do Masters 1000 de Xangai, torneio que ele já tinha vencido em 2013 com o Dodik. Dessa vez ele jogou com o sul-africano Raven Klaassen. Bom, gente, Aline, você que sempre acompanha aí todos os jogos, o que que você pode falar sobre o desempenho do Marcelo?
Posso fazer um breve comentário antes da Aline aqui, rapidinho? Acho que é a
Não, não
primeira vez que ela
pode.
fala no
Não, mas
primeiro bloco,
primeiro, cala a boca.
desde Roland Garros. Desde Roland Garros ela não fala no primeiro bloco do programa. Vai, Aline. O quê?
Me cortou, já perdi o raciocínio já.
Não.
Enfim. Eu acho, pô, primeira coisa, inesperado, né, que a parceria do Marcelo com o Raven deu certo. Porque foi uma coisa meio que de última hora, né? Pra quem não sabe, o Marcelo tá jogando. Tá jogando, não. Jogou com o Raven em Tóquio e Xangai, porque o Ivan foi se aventurar nos Challengers da Europa pra tentar colher uns pontinhos pro ranking simples. Não tá dando certo até agora. Fazer o quê? E acabou chamando o Klaassen umas semanas atrás pra ver se rolava. O Klaassen ficou meio com o pé atrás, né? Ele não sabia se ia dar certo também. E engraçado é que depois que eles ganharam o Xangai ontem, o Klaassen falou que foi uma das melhores decisões que ele tomou na vida dele. Pra vocês verem como nem ele esperava. Até porque o estilo de jogo deles é não, meio que se você for pensar, não encaixa muito, né? O Raven não tem o saque brilhante. Ele é um jogador completo, mas não tem nada brilhante. Assim, uau, ele se destaca com uma coisa, não é bem assim. Sobre as campanhas, é impressionante, muito impressionante mesmo, principalmente em Xangai. E a final de Tóquio, né? A final de Tóquio foi contra Cabal e Farah. Cabal e Farah aprontaram contra os Bryans nos dois torneios, né? Chegaram embalados, principalmente em Tóquio, e Marcelo e o Klaassen deram uma varridinha por lá. A chave em Tóquio não foi. Assim, o caminho completo não foi lá essas coisas, mas afinal, bem complicada, né? Ainda mais contra os colombianos, e deu certo. Já Xangai foi só pedreira. Pegaram Anderson e Chardy na segunda rodada, na estreia deles, atropelaram. Pegaram Matkowski e Zimonjić nas quartas, atropelaram. Pegaram Bopana e Kubot na semi. Não foi um atropelo, foi esquisito, mas foi um bom jogo. E chegou a final ontem. Final, ontem não, né? Hoje, estão gravando domingo. A final foi, assim, bizarra. Fonini não jogou porra nenhuma. Fonini não confirmou um serviço dele. Fonini tava, tipo, cada ponto que ele errava, ele jogava uma raquete no chão e xingava meio mundo. e olhava pra cara do Bolero, tipo, cara, tô afundando muito a dupla, eu sei, desculpa. Isso aconteceu durante os dois sets inteiros, foi um negócio meio bizarro.
Por que não fez isso na Austrália?
Pois é.
Né?
Estamos pensando nisso até agora. E foram campeão de Grand Slam esse ano. Complicado, complicado. É, mas é, cara, foi bizarro esse final. É, Marcelo segurou bem a dupla, né? O Raven teve problemas com o saque em duas ocasiões, se eu não me engano. E o Marcelo deu uma segurada lá, cara. Brilhante, né? É de fato a melhor temporada dele, da carreira, e é de fato o melhor da temporada. Não tenho o que falar.
Alexandre?
Não, eu tô empolgado ouvindo a Aline, que eu tô só feliz ouvindo.
Vai, Alexandre.
Fala mais, Aline.
Fala mais, Aline. Vamos.
Acho que eu falei demais, né?
Quero falar sobre onde você viu o jogo. Onde você viu essa final?
Ah, é engraçado, né? Assim, Tóquio, vi alguma coisa? Não vi. Por quê? Porque a TP não bota. Xangai, vi alguma coisa? Vi. Vi o quê? A final. Por quê? Não, aonde? Na internet. Por quê? Porque o Sport TV não botou o jogo na televisão. Por que o Sport TV não botou o jogo na televisão?
Então, essa aqui é uma questão que é chata, né? Parece que eu sou o implicante com isso, mas é um brasileiro que está perto de ser número um do mundo, está jogando uma final de Masters 1000 e o canal não teve interesse de, sabe, mostrar o jogo. Vai dizer o quê? E, bom, tem uma historinha que eu posso contar sobre isso, que foi uma conversa que eu tive com alguém do Sport TV, alguém ligado às transmissões de tênis, em 2013, justamente depois que aconteceu a mesma coisa de agora. O Marcelo foi para a final com o Ivan, eles foram campeões e o Sport TV não mostrou. E naquela época eu conversei com a pessoa, né, que está ligada às transmissões de tênis do Sport TV. Não vou dizer o nome porque não era uma entrevista, era um papo informal e né, não sei que tipo de repercussão isso traz para a pessoa, se souber quem foi que falou. Mas a questão é a seguinte, a pessoa me disse que a dupla não tem audiência e é de madrugada, então ninguém vê. Então por isso o canal não mostra. É basicamente essa justificativa que o canal dá, né? Ninguém vai falar isso oficialmente, né? Com o gravador na frente, mas é por isso que não foi mostrado mais um jogo do Marcelo. E dessa vez com esse agravante, o Marcelo tá brigando para ser número 1, com uma chance muito boa. A Aline vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, sabe, foi uma coisa que eu escrevi no blog no domingo, que era assim, o que é o público? Quem faz o público? É o esporte? O público, o canal que é um público que já existe? Ou será que não dá para fazer um público? Não dá para criar, fazer uma transmissão e vender bem o produto de modo que você ganhe mais pessoas, leve mais pessoas para ver aquilo? É um negócio estranho. Eu comparo muito com o que a ESPN faz com a NFL. O público de NFL, o futebol americano, cresceu muito no Brasil quando a ESPN conseguiu a exclusividade dos direitos, não tem nem tanto tempo assim, e passou a mostrar, sei lá, 6 jogos por rodada. Domingo são sempre 3-4 jogos, um jogo na quinta-feira, um jogo na segunda. Então, quando interessa em vender bem o produto, o público aumenta. Mas realmente, se você vai mostrar um jogo de dupla por ano, ou 2 jogos de dupla por ano e sem divulgar muito, realmente, se está escondido na sua grade de programação no terceiro canal e sem o canal principal ajudar e falar, olha, vamos transmitir o jogo e tal, realmente aí não adianta mesmo. E é uma pena que o Sport TV, que tem os direitos dos Masters 1000, não tenha esse interesse de criar um público para dupla, que é a modalidade que mais vence no Brasil atualmente, né? Então até é um contrassenso. A gente fala que as organizações Globo gostam, tem muito essa lógica de transmitir eventos e buscar comprar direitos de transmissão de eventos que tem brasileiros ganhando, não necessariamente eventos com grande relevância internacional, mas mostrar brasileiros vencendo, e você tem um brasileiro pertinho de ser número 1 do mundo, jogando uma final de um torneio que o Sport TV tem os direitos da série, dos Masters 1000, tem que pagar por fora para passar duplo, então isso entra na conta também, porque o Sport TV não quis pagar por fora, não quis botar uma equipe para transmitir porque acho que não tem público. Então, paciência, é isso. A gente fica sem ver.
É justamente isso que eu acabo falando. Eu tava lendo minha monografia agora para revisar. É justamente mais ou menos isso que eu falo. É, em questão da, assim, geral da TP, mas vale também para os canais esportivos, né? Porque não adianta você querer promover alguma coisa se você não passa com frequência, né? A questão do negócio é frequência. Não dá para você querer crescer alguma coisa, querer criar um público ou querer reclamar que não tem público se você não faz a parte, entendeu?
Ah, e a TP é igualzinho, a TP esconde os circuitos de duplo.
Sim, é igualzinho, é o mesmo esquema que você acabou de falar da Sport TV, a mesma coisa da TP.
Uhum.
E não adianta reclamar, ai, não tem dupla tá ruim, não sei o quê. Pô, mas você não faz nada também pra ajudar, é complicado, né?
Né?
E o que me incomoda também nessa questão é que, com certeza, quando o Marcelo atingir o número 1, se der tudo certo, vai ter neguinho no Sport TV batendo no peito, falando que apoia as duplas.
Isso é que incomoda, né?
Todo mundo apoia as duplas, Aline.
É, nossa, todo mundo apoia. Todo mundo, desde pequenininho, desde criancinha, desde que tinha Thomas Koch lá, passava todos os dias, todos os dias.
Imagina, o Marcelo pode chegar em Londres como número 1 do mundo, ou ser número 1 mundo, número 1 lá, em Londres, o Sport TV vai estar transmitindo e você acha que... E você acha que eles não vão aparecer com esse discurso? Olha, estamos aqui mostrando tudo. Momento histórico pro tênis, sabe? Mas é, paciência.
Nossa, vou ficar muito puta se isso acontecer, meu Deus do céu.
Mas vamos lá, Aline, o que o Marcelo precisa para ser número 1? Vamos falar de números.
Números? Bom, cara, nada depende do Marcelo. Essa é a questão. O Marcelo já fez o que ele precisa fazer em questão de ponto. Ele já recolheu tudo que ele precisa pra acontecer. Dele não depende. O que depende é do Mike Bryan. Pra quem não sabe, o Mike tá jogando sem o Bob nas próximas semanas. Ele vai fazer parceria com o Steve Johnson, aquele. E por quê? Porque o Bob vai. A mulher do Bob vai parir outra criança. Todo ano tem uma criança saindo da mulher do Bob.
É o terceiro ou quarto filho?
É o terceiro.
Terceiro, né?
A gente até perde as contas.
A Micaela já deve estar com 14 anos.
É, deve estar indo pra faculdade já, a Micaela e os Brian aí. Mas o que depende do Mike. O que o Mike precisa fazer? Primeira coisa é que os Bryans vão perder 1.000 pontos de Paris na semana que iniciar o torneio, daqui 2 semanas, porque eles foram campeões ano passado. Isso já é uma coisa. E o que o Mike precisa fazer? O Mike precisa coletar pelo menos 500 pontos nessa semana de Viena e Basileia. Ele precisa ganhar um dos torneios, ou ele precisa fazer duas finais. Ele precisa coletar pontos pra sabe, o drop de pontos dele em Paris não afetar isso. E, assim, ao lado do Steve Johnson, a gente fica meio... Será que vai dar certo? Será que vai dar
certo? Nossa, o Mike não tinha ninguém melhor, não?
Então, esquisito, né?
Ah, e a chave de Viena já não é fácil, né?
Então,
eu gostaria de jogar com o Mike Bryan.
Quem não gostaria de jogar com o Mike Bryan? Desde 2003 que um deles não joga sozinho em ATP. Pô, isso que você não quer fazer parte da história. Eu joguei com o Brian. Mas não, né? Tinha Mirny, tinha
não,
Barreiro, tinha um monte de gente, mas não, ele escolheu o Steve Johnson. Quem somos nós para jogar?
Nossa, Mike Bryan e Mirny seria.
Pô, fodão, né? E o problema também deles é que as chaves dos 500, Viena e Basileia, é abarrotada de gente. Todos os duplistas jogam, porque é fim de temporada, e pra chegar com gás em Paris, no Finals, e o pessoal de simples também se junta nos 500 pra jogar, então é abarrotada de gente.
Viena de estreia contra quem? Contra os colombianos?
Não, Viena é contra Murray Pierce, e o jogo já é amanhã.
Ah, é isso, Murray Pierce. Isso não.
Quem estreia contra os colombianos é o Marcelo.
É isso. Marcelo joga com
Lucas Kubat, o cara que dança cancan.
E campeão. Isso?
e campeão de dança no Open. Importante lembrar. Sim, ele dança cancan quando ele ganha. Vai ser maravilhoso. Mas é o problema do Mike e do Johnson é que eles já jogam amanhã contra Murray Pierce.
É, provavelmente quando você ouvir este podcast já saberemos.
Né? Tem isso. É, Murray Pierce são os vice-campeões de Wimbledon e US Open. Ou seja.
É, não é exatamente a estreia dos sonhos de ninguém, né?
Não, e se caso ganharem, podem pegar o Bruno e o Peia. E estão na briga pelo Finals, ou seja, tá tudo aí ligado, tudo ligado.
Você vê, assim, o quanto o Steve Johnson é um parceiro ruim, porque o Mike não conseguiu sua cabeça de chave.
Pois é, tem isso.
Mesmo sendo o número um.
É preocupante.
Parabéns. Bom, já que você já citou os dois, Aliri, que tal falar das chances do Bruno e do Peia de classificação na Londres?
Então, hoje, que é domingo, a gente está gravando o podcast, a ATP confirmou que tem 6 duplas classificadas já, que é Brian, Roy Etekal, Dodd Mello, Herbert Mayu, Bolelli Fonini e Murphy. Essas são as duplas que já estão classificadas. Atualmente, quem está ocupando a 7ª e 8ª posição é Matkowski e Zimonit, que estão com muitos pontos bem na frente, e Bopan e Merja, que voltaram agora, porque o Florin estava machucado. E assim, tem muitos pontos de diferença entre o Bruno e o Peia, que estão em 10º, e o Bopan e Merja, que estão em 8º. Eu digo isso porque quem tá em 9º é o Pospisil e Sock não estão mais na briga. Eles não vão jogar nem essa semana, nem a próxima. Só jogam Paris e pra eles terem chance, eles precisam, tipo. Eles precisam que Bopan e Merja não somem 365 pontos entre essa semana e outra. E sei lá, sabe? É meio que impossível eles não somarem essa quantidade de pontos em 1.000. Digo isso com o Pospisil tendo que ganhar o torneio, ou seja, eles já estão completamente fora da corrida e Néstor e Roger Vassala também. Quem tá concorrendo com essas vagas, além do Boponi, do Merger, do Matkowski e Rimonit, é Pei Soares e Cabal e Fará. Vou deixar claro. A diferença de pontos entre o Bruno e o Peia e o Boponi e Merger é de 715 pontos. É grande, mas tem 2.000 pontos em jogo ainda, né? É muito ponto. Com o Florin voltando de lesão agora, não se sabe como é que ele vai estar. Ele tá com esse problema no cotovelo a temporada inteira. Ele ficou tentando arrastar e não deu muito certo nas últimas semanas que ele jogou. Foi horrível pra ele. Não sei como que ele vai voltar agora, nessa pausa. Não se sabe o que o Bobo e o Merge vão fazer. E, assim, pelo Bruno e pelo Pei, eles precisam muito, muito mesmo de boas campanhas. Em Viena e em Basileia. Assim, boa campanha, tipo. Se Bopan e Merja perderem na estreia, não soma ponto, beleza. E Bruno e Peia ganhando Viena agora e Bopan e Merja perdendo na estreia, Bruno e Peia vão ter mais ou menos uns 300 pontos. Ainda vão ter mais ou menos uns 300, 400 pontos a menos que os caras. Diminui, mas ainda é alguma gordurinha ainda. Eles precisam muito fazer uma baita numa campanha em Viena, uma baita numa campanha em Basileia e torcer pra que Bopan e Merja não somem muita coisa. É complicado, mas dá pra fazer. A única coisa que não é legal é que o Bruno e o Peia não tem um histórico muito legal em Viena, né? Ele sabe muito bem disso. Lembra até que eu perguntei pro Alex lá no Rio que ele tinha achado da troca de 500 entre Valência e Viena, e ele falou, putz, apesar de ser em casa, é complicado, né? Porque a gente joga super bem em Valência e chega em Viena e joga mal. Então é menos ponto pra gente. E sei lá, até o cara que tá em casa sabe que o negócio é difícil, imagina a gente olhando. A estreia do Bruno e do Peia em Viena é justamente contra dois austríacos, que é o Heidermaurer e o Marat. É uma dupla chata, principalmente pelo Marat, porque ele tem um estilo de jogo muito chato e incomoda muito o Bruno e Peia. E o Heidermaurer tem um jogo parecido, né? Tirando o fato que ele não é o maior voleador do mundo, mas... Uma dupla chata, uma estreia chata, mas é totalmente ganhável. E se eles ganharem, eles podem pegar o Mike, que tá lutando aí pra salvar o número 1, ou o Murray Pierce. O caminho deles é bem complicado, mas dá. Mas dá, né?
Gente, esse Fonini Mirny aqui. Meu Deus.
Tem umas duplas muito esquisitas em Viena. Eu tô tentando entender até agora o sentido de Noel e Nestor, por exemplo. O que que o Julian vai acrescentar numa dupla com o Nestor, eu não sei. Mas...
Eu acho que foi a única pessoa que quis jogar com o Nestor.
É a única pessoa que tem idade pra jogar com o Nestor também, né? Mesma idade.
É. Bom, gente, mais alguma coisa de dupla?
Acho que não. Podemos ir pra primeira pergunta de ouvinte, que é...
Tem vamos tudo a ver com o assunto?
Não, tem tudo a ver com tudo, porque a gente vai começar pela pergunta mais importante que enviaram pra gente, e a gente adora responder esse tipo de pergunta. Quem mandou foi o Fernando Pompeia, e a pergunta é a seguinte: qual é o sabor de pizza preferido de vocês? Isso define caráter.
Isso é verdade.
Segundo ele.
Fácil. Sheila. Pepperoni.
Pepperoni, sem discussão,
sem
é isso,
sem nenhuma
mesmo?
Discussão.
Aline.
Ah, a minha é francesa, que é de presunto e champignon.
Interessante.
Fresca.
Eu sou fresca pra pizza.
Interessante. Eu não tenho um sabor preferido de pizza. Eu tenho vários sabores preferidos de pizza. Gordo não tem um sabor. Só... Não, depende da pizzaria, cara. Se for uma, é catuperoni. Se for outra, é super pepperoni. Se for... Tem uma pizzaria que é... entrega ali na casa da minha mãe, que eles fazem uma pizza que é o seguinte: é catupiry, calabresa, orégano e parmesão. É fantástica essa pizza. Sacanagem, não vou fazer propaganda, não, mas é essa. Então, se for pra escolher um sabor preferido, é alguma variação com pepperoni.
Nossa, cruel de falar de pizza
domingo à noite
sem jantar.
Então tá.
Ai,
né,
rapidinho,
não,
outra
fala.
Coisa sobre pizza, sabe uma coisa que define caráter?
Que?
Quem bota
ketchup
na pizza ou não, exatamente.
É.
Você bota ketchup na pizza, eu tô te julgando.
É coisa de carioca.
Coisa de carioca.
Fabrício Gallo faz isso. Queimei logo.
Fabrício põe ketchup.
Fabrício
põe
ketchup na pizza.
Tô te julgando muito, Fabrício.
Fabrício não botou ketchup na sequência de camarão lá em Floripa?
Foi.
Não, mentira, ele não fez isso, fez?
Não, foi no peixe, não, não foi?
Não sei, eu falei de sacanagem, mas agora você tá falando sério, eu sou capaz de acreditar.
É que eu lembro que a gente teve essa discussão lá em Floripa.
Teve. É porque ele bota ketchup na pizza mesmo, é coisa... É carioca, né? Normal.
Meu pai é paulista e põe também.
Sério?
Ele é,
gente. Tô julgando muito você e seu pai agora.
Não, eu não, mas ele põe.
Você é a filha dele, aquelas.
Você.
Bom.
Você não põe ketchup na pizza, é isso mesmo?
Não, não põe.
Então vou qualificar isso como evolução da espécie.
Beijo, pai. Bom, vamos ao próximo bloco daqui a pouco, falar sobre Djokovic e temporadas espetaculares e comparações que o Alexandre gosta tanto de fazer.
Eu adoro comparações. Vamos.
Fique aí. Ordem. Fique.
Best as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart.
Estamos de volta para este segundo bloco. Não sei se vocês já notaram, mas As músicas do programa hoje são tema China. Inclusive, essa que vocês ouviram agora é do Coldplay com a Rihanna, que chama Princess of China. E não faz nenhum sentido ter essa porra de nome, porque não tem nada sobre a China na letra. Faria muito mais sentido a música se chamar Once Upon a Time. Na minha cabeça ela se chama assim. Enfim, Djokovic. Djokovic, cara, que absurdo. Completamente outro nível em relação
ao resto do mundo.
Tá chato isso já.
Né? E assim, pra mim tá chato, mas realmente, assim, é difícil encontrar coisas novas a se falar, né?
É, pois é, é por isso mesmo. Né?
Fatos
tem, né?
Novos.
Todo programa a gente volta aqui e fala, nossa, e o Djokovic?
É, uau.
Não, sabe o que eu tava lendo? Eu não lembro onde foi que eu vi, acho que foi numa comunidade dessas de torcida. Acho que foi, talvez, do próprio Djokovic no Facebook, reclamando que o nosso podcast pós-US Open falava muito mais do Federer do que do Djokovic. E assim,
é porque
não é...
eu odeio ele, gente. Vocês não sabem.
Todos nós somos haters.
Eu sou muito hater dele, tipo, muito, assim. Desde 2008...
Não, e assim,
cabeça de fósforo aí. Pode voltar.
Não, parei pra pensar sério sobre isso, mas era assim, eu não consigo pensar em muita coisa nova pra falar sobre o Djokovic, enquanto o Federer tinha assunto, tinha a devolução, tinha a gente sempre especular, e aí, o que precisa acontecer pra ele ganhar um Grand Slam de novo? Sabe, tem alguma coisa para conversar e imaginar e alguma coisa.
A conversa sobre o Djokovic era porque a torcida não gosta dele. É. Todo mundo.
Assim, tenisticamente você ia comentar o quê? Muito melhor que todo mundo, foi. Né? E continua sendo, mais ainda.
É, pois é. Bom, ele ganhou no ATP 500 de Pequim pela sexta vez, ganhou uma 6 mil de Xangai. Sem perder sets e mais que isso, ele perdeu pouquíssimos games enfrentando adversários fortes, não foi, né, passeio no parque. É, só o Tomic e o Tsonga em Xangai fizeram 4 games, pelo menos 4 games em algum set. O Tomic fez 6 em 1, conseguiu levar o tiebreak. Fica os parabéns aí ao Tomic.
Quem diria, né, Tomic?
É. Nadal tomou surra, Murray tomou surra, Ferré tomou surra, foi uma surrada geral. Bom, temos uma pergunta. Vocês querem falar algo a princípio ou já vamos para as perguntas?
Não, vamos para as perguntas. É, pois é, né? Esse é o dilema sempre do Djokovic.
Jogou muito backhand, forehand, saque.
Devolução, é
devolução.
Isso.
Até na rede tava bom. O lobby nem tanto, mas aí é pedir demais,
é,
né? Não dá. Smash, não vi nenhum Joko Smash. Vocês viram algum Joko Smash?
Não, não.
Pra você ver o nível, nem Joko Smash teve.
É, pois é. Então, caiu um abraço pro Noli. Pergunta do José Davi. A temporada do Djokovic está sensacional. A mais dominante que já vi no tênis, entre parênteses, desde 97, que deve ser quando ele começou a acompanhar. Vocês já viram alguma mais dominante?
É, geração Guga, since 97.
Bom, eu digo sim. eu até fui buscar os numerozinhos, assim, do 2006 do Federer, pra comparar com...
Ih, Djokovic. Polêmica.
Ih, Federer é muito mais querido aqui, hein?
Nossa, esse podcast é muito Federete.
Nossa, que bom.
Mas fala, Sheila, vai.
O 2006 do Federer, ele ganhou 92 jogos e perdeu 5. Ai. Em 2015, o Djokovic venceu até agora 73 partidas e perdeu as mesmas 5. Ou seja, muito provavelmente o Djokovic não vai alcançar o Federer em número de vitórias, né? 73 e 92 é uma diferença que, se ele só jogar Paris e Londres, não chega. Slam foi exatamente igual, 4 finais e 3 títulos. Os dois perderam só a final de Roland Garros em slams. Em títulos no ano, provavelmente o Djokovic também não vai alcançar. O Federer ganhou 12 títulos em 2006 e o Djokovic ganhou até agora 9. Em Masters 1000, aí o Nole tem uma vantagem. O Federer fez 6 finais em Masters e ganhou 4 títulos. O Djokovic até agora fez 7 finais e ganhou 5, com Paris ainda por jogar. E no Finals, o Federer ganhou o Finals, obviamente, em 2006. E o Djokovic ainda não sabemos. É, um ranking que eu achei muito bem feito, como tudo que Steve Tignor faz na vida. É, ele fez um ranking de melhores temporadas de todos os tempos. E a melhor para ele foi o 69 do Rod Laver, com o Slam. E a segunda foi o 2006 do Federer. É, agora, se você comparar o 2015 do Djokovic com o 2011 do Djokovic, que todo mundo se lembra, foi uma temporada excepcional também, acho que já podemos dizer que ele superou, porque em 2011 foram 70 vitórias e 6 derrotas, ele já ultrapassou o número de vitórias, 3 finais de slam e uma semi, 3 títulos, 5 Masters em 6 finais, e no Finals ele parou na fase de grupos. Acho muito difícil isso acontecer com o Djokovic esse ano. Então acho que sim, já podemos dizer que é a melhor temporada da carreira do Djokovic, mas se, respondendo a pergunta, o 2006 do Federer, pelo menos nos números, é melhor. Vocês concordam?
Posso fazer um breve comentário? Só para tirar esse rótulo de Federetti do podcast. Em 2006, dessas 5 derrotas do Federer, 4 foram pro Nadal. Só queria registrar isso aqui.
Vamos!
Não, foram 4 pro Nadal e uma pro Murray, né? Interessante, ele não perdeu nenhum jogo assim ganhável.
É, o Djokovic perdeu pro Karlovic, né? Também foi o... E o Wawrinka, mais ou menos, né? Ele era favorito, mas não é alguém absurdo também.
Não.
E a outra foi Federer, Murray e... quem mais?
Foram duas pro Federer? Não.
É, foram duas pro Federer em Dubai.
É, mas, não sei, eu não sou muito dessas comparações. Até, assim, né, tem essa história do Laver. Não dá pra ser a maior temporada de todos os tempos se você não ganhou os 4 grandes... Os 4 não, desculpa. O Laver ganhou os 4. Acho que isso é ponto pacífico. Comparar com 2006... assim, é comparação que dá pra fazer de número. Mas mesmo assim, aí se o fã do Djokovic vai argumentar que em 2006 o Federer não tinha, sei lá, 3 adversários à altura, como o Djokovic tem hoje, com Nadal, Murray e Federer. Não sei, sabe? Tem
não, o resumo dessa história toda é que não dá pra comparar, porque o que tá acontecendo agora não tava acontecendo naquela época. É
variante. Até dá pra fazer esse argumento até com 2011. Né? Comparando 2015 com 2011 do Djokovic. São adversários diferentes, momentos diferentes. A única coisa que dá pra você fazer é o que a Sheila fez, é pegar, botar um número aqui e um número ali, um ponto, né? E você talvez diga que o domínio é comparável com os adversários que você tem na época. Então, se o cara jogou 97 vezes e ganhou 92, ele dominou mais naquele ano do que o cara que tá dominando esse ano. Acho que é isso que dá pra fazer. Agora, se era mais difícil, se era mais fácil, se hoje é mais fácil, o circuito hoje está mais difícil, essa comparação é que não dá para fazer. Então nunca é uma, você nunca tem parâmetros completamente justos para colocar, né, nessas comparações. Então dá para fazer é botar número, e aí realmente não dá para discutir com o 2006 do Federer, é o que eu acho, pelo menos.
Ou seja, resumo de tudo. Gente, para de comparar, pelo amor de Deus.
É, não. Vocês querem comparar o melhor de todos os tempos, melhor... Aí, sabe? Ah, não sei, cara.
Eu acho que é meio inevitável, assim. É meio... A gente é chegado.
É, não. É, não.
Isso, acho... mas é, acho que a gente também tem que imaginar que tudo é relativo.
É,
não
sim.
É uma ciência exata.
Não, eu acho bacana que a gente comente no podcast pra, justamente para colocar isso, né? Todas essas dificuldades de comparação e mostrar que, gente, não adianta você olhar só isso, só aquilo e, ah, porque foram tantos masters aqui, tantos masters ali, ou, sei lá, o número de vitórias, o número bruto de vitórias, né? Nem tudo. Né? Tem tanta variável nessa história, então... Sabe, vamos olhar, bacana, os números são legais, mas cada um no seu lugar. Não precisa, ninguém precisa brigar porque né, um discorda do outro, quem é o maior, quem dominou mais, enfim.
É que assim, a temporada do Noli, apesar de tudo isso que ele vem fazendo, ele não fez nada que ele não tinha feito antes. Não sei. Ele ganhou o Star Open de novo, ele ganhou o Wimbledon de novo.
Não, o problema de vocês é Roland Garros, né, cara?
Sim.
Enquanto ele não ganhar Roland Garros, você tipo, ah...
Mas... É, eu até tuitei que é absolutamente racional, mas se pra mim ele ganhar Roland Garros, Olimpíada, e for mediano no resto do ano, eu vou ficar mais feliz por ele do que eu vou ficar por esse ano, cara.
Não, mas ele fez uma coisa nova, ele ganhou do Nadal em Roland Garros esse ano. Ó...
Terminar daquele jeito. Pior ainda. Foi mais
isso dolorido. É pra tirar. Esse último comentário foi só pra tirar o rótulo de Nadalete desse podcast.
Todo mundo sabe que, na verdade, o podcast é Murrayzete.
Isso é verdade.
Isso é verdade, tá aí.
Isso é super verdade. Nós três gostamos. Eu acho que é o único que nós três somos unânimes.
É o que é um grande. Que é um grande paradoxo, porque todo Murrayzete mais reclama do Murray do que elogia. Então, né?
Sim.
É legal. A gente fica parecendo isento. É bacana.
Não, eles são impera na nossa vida. Bom, uma coisa também que a gente tem que lembrar sobre o Djokovic é que a vantagem dele para o número 2 do mundo, que é o Murray atualmente, é de mais de 8 mil pontos.
É engraçado, cara. São quatro grandes
lados. São os quatro slams. Se você fizer... Se você ganhar os próximos quatro... Se o Murray ganhar os quatro próximos slams só, ele não passa de ponte.
Cara, Djokovic tem o dobro de pontos que o Federer. Opa! Ai, meu Deus. O que eu falei aqui agora?
Ih, vai pegar mal isso.
Você é nolete, né? Obviamente, ali.
Lá no Orkut. Vão te excluir da comunidade.
Oh.
Mas, gente, é muito ruim.
Não, é
e assim, faz você pensar quanto mais tempo ele vai ficar ali. Mais
não,
um
deve
ano
ter...
garantido.
Não, deve ter fã do Federer realmente preocupado com esse recorde de semanas no topo do ranking, viu? Sinceramente.
É... Pelo ele que eu li, ele tá garantido até fevereiro, eu acho, assim, mas sem fazer porra nenhuma, sabe? Tipo, de agora até fevereiro, só de boa.
Não, mas, sabe, não... esse tipo de conta, acho que, sabe, perdeu o propósito.
Sim.
Né? Não faz mais, é muito louco, muito louco, 8 mil pontos de vantagem, pelo amor de Deus.
É, e você nem pode, briga pelo número 2, porque, tipo, todos já passaram por ali, sabe? Foda-se pro Federer e pro Murray esse número 2.
Não, eu tuitei no começo da semana passada, quando o Federer tava provisoriamente como número 2, né, vendo o ranking ao vivo, que o Federer tava mais perto do Belucci no ranking do que do Djokovic. Não, e era sério, não é, né? É engraçado porque, né, tem essa diferença toda. Mas é seríssimo.
Que loucura.
É louco. É louco.
Bom, próxima pergunta, da Maria Clara. Djokovic termina o ano com o título do Finals em novembro?
Ó, previsões. Alguém aposta alguma coisa contra o Djokovic nessa altura do campeonato? Eu não.
Ah, não, mas, meu, vai que, né?
Pode, né? Pode acontecer.
Não, é, pode.
Já vai.
Quem sou eu pra falar alguma coisa contra o Djokovic no momento?
É, pode torcer o tornozelo, pode ter uma, sei lá,
caganeira,
caganeira. É, pode acontecer.
Não, mas, gente, ele perdeu ele, em melhor de três, ele perdeu duas vezes pro Federer, perdeu pro Murray.
É.
Sim, pode acontecer, mas obviamente.
Pode.
E favorito, não dá pra gente falar, ah, não.
É.
Nunca dá pra falar, tipo, ah, com certeza.
Tipo, o Federer não perdeu pro Albert Ramos Vinholas essa semana. Alguém previu isso?
Ah, eu prefiro acreditar que ele só foi lá porque era da Rolex e ele precisava ir.
É, eu fico pensando o que que o Léo Maia...
Ele nem treinou. Ele nem treinou, tipo, ele apareceu lá e... Mas não é, porque ele tava tentando no jogo, né? Ele não entregou. Porra, Roger. Que desnecessário isso.
Albert Ramos. O que falar? Não.
Tipo, ele tava passando o ano sem uma derrota tosca. Tava quase.
Não, a vitória pro CEP foi quase isso, vai.
Ah, é, teve o CEP.
Derrota pro CEP na Austrália.
É, não, já tinha assistido derrota.
É o terceiro Albert da carreira dele. Costa, Montanhês e Ramos de Montanhês.
Beijo, Montanhês.
É.
God.
Pessoal que cobre política deve estar pensando se os três vão entrar para aquele partido de esquerda espanhol chamado Podemos.
Nossa.
É, si se puede. Mas coitado, o Albert Costa nem era para estar nessa brincadeira porque ele estava em outro nível na época. Né? Não dá para botar o Albert Costa no saco do Montanhês do Ramos Vinholas. Mas, enfim, valeu pela piada.
Pô, mas também, né, nada preocupante, né?
É.
Essa altura... de percurso, né? Acontece com melhores famílias. Bom, na Rafael Nadal jogou um pouquinho mais, né? Foram duas campanhas boas que terminaram de formas decepcionantes.
É, até a final dele em Pequim contra o Djokovic, ele fez um primeiro set legal. Se olha o placar 6-2, 6-2, mas...
Esse é o nível que chegamos, esse é o ponto que chegamos. Você fez um set legal contra o Djokovic, você tomou 6-2.
2-2.
Parabéns.
Mas ele, sim, quando tava... É, o Djokovic tava com uma quebra na frente, no 3-2. É, o Nadal teve break point e teve um game dele, acho 40-0 também para confirmar e perdeu. Então, quer dizer, dois games ele teve com ótimas chances de fechar. Até o breakpoint jogou e perdeu o ponto jogado, né? Não foi nem no saque, nem nada, foi num rally. Mas é isso que tá acontecendo com o Djokovic. Quer dizer, o cara faz um jogo equilibrado, ele ganha todos os pontos importantes e o placar fica lá, 6-2. O segundo set nem foi equilibrado, foi um 6-2 bem fácil para ele. Mas o primeiro, o Nadal podia ter feito um pouquinho mais. É, agora, voltando a falar de Nadal, eu só não vi o jogo dele com o Wawrinka.
É, o Stan, assim, acho que ele nem, se fosse uma rodada anterior ou outro torneio, sei lá, ele nem teria entrado. Porque o Stan tá só o pó, cara.
É, fim de temporada ele já tinha...
Na rodada anterior, ele passou no Bico do Corvo, lá pelo Cirit. Recebendo atendimento toda hora. Eu acho que ele entrou sabendo que ele ia perder e, né, obviamente, sei lá, acho que rolou um respeito ali pelo Nadal, tipo, ele sabia que ele não ia conseguir ganhar do Nadal aliado, mas não sei se aquele jogo foi um grande indicador, não.
Pois é um desses jogos que as pessoas começam a falar, ah, Nadal voltou, tá.
Eu gostei mais do jogo contra o Karlovic.
Ah, com certeza.
Achei bem mais Nadal, bem mais cara de Nadal. Tipo, ele fez 3 winners de evolução seguidos. Que maravilhoso foi aquilo.
Foi.
Beijei na tela da TV.
Foi legal.
Foi seu Nadalete.
Mas eu vi o jogo do Tsonga, ele teve chance, viu? De repente, não sei. É tipo de jogo que ele não teria deixado escapar em outros tempos, sabe? Inclusive teve chance quando o Tsonga sacou pra fechar e teve um 15-30 ali, Nadal fez uma devolução funda, uma bola boa no forehand dele, jogou na rede porque arriscou um pouquinho antes da hora e E aí foi a última chance que ele teve. Mas ele teve chance antes de ter o saque quebrado, depois, no terceiro set. Então, não sei. Eu não acho que ele saia de Xangai tão melhor do que quando entrou. Não sei, não.
Mário Sérgio pergunta: o quanto esse jogo mais perto da linha pode ajudar o Nadal e se ele faz certo em adotar isso mesmo nos pontos-chave?
Fala ali.
Vai, Aline.
Não, eu acho que essa última parte aí, se ele faz certo em adotar isso mesmo nos pontos-chave, não. E é justamente isso que eu falei. É meio que o Alexandre acabou de comentar agora, que ele teve chance, mas ele foi lá e mandou na rede as bolas.
Fala. Não, desculpa, tô te interrompendo.
Não, eu não sei se esse tipo de jogo ajuda nesse tipo de situação e com ele nessa vibe meio afobado, sabe?
Uhum. Não, esse ponto do 15-30 que você falou, Aline, era exatamente, ele ilustra perfeitamente todo esse dilema que envolve o Nadal. Ele quer um tênis mais agressivo, mas é difícil equilibrar o quando ser agressivo, quando ser um pouquinho menos, porque ele quer ser agressivo sempre. Só que ele teve uma bola na mão para controlar o ponto, para começar a ditar o ponto, e ele foi ali com um pouquinho mais de sede ao pote e jogou a bola na rede. E a cara dele, depois desse ponto, diz mais do que a tática, porque ele olhou pro Tony e fez aquela cara de que, sabe, fiz besteira, tive a chance e perdi. E é o que faz o cara que passou a vida inteira acostumado a trabalhar mais o ponto, o cara começa a pensar mil vezes antes de jogar o ponto seguinte, porque tem aquele eterno conflito. Ele sabe que, de repente, se ele tivesse trocado 3, 4 bolas e balançado um pouquinho mais o Tsonga, ele ganharia o ponto. Não sei, né? Não tem garantia nenhuma de que isso, né, fosse acontecer. Mas na cabeça dele vai ficar essa dúvida. E essa dúvida vai para o ponto seguinte. E é o que ele sempre fala, que é a confiança dele que é abalada, né, nas partidas. E é justamente essa coisa de tática de jogo e de saber equilibrar. É difícil para quem, né, passou a vida inteira jogando de um jeito, acostumar o cérebro a funcionar de outro. Errei e esqueci completamente. Não é assim que funciona, a gente sabe. Não é? E esse acho que é o grande problema dele. Se ele faz certo em adotar isso, é difícil a gente julgar de fora, porque se aquela bola tivesse entrado, era um 15-40, a gente fala, pô, tá vendo como vale a pena ser agressivo? Mas aí ele jogou na rede e a gente fala, realmente, devia ter, né? Ele mesmo começa a pensar isso. Devia ter trocado um pouquinho mais de bola. Então é difícil, né, fazer esse julgamento aqui longe, fora, sem ver o que ele tá treinando, enfim, essas coisas.
Bom, pergunta agora, saindo um pouco dos jogadores em si, indo pra algo mais geral, do Jandir Xavier. Por que depois de setembro ver tênis fica tão chato?
Sério? Você acha isso?
Vocês acham chato?
Fica mais difícil.
Difícil de ver, né?
Sim, mas agora não vai ser mais.
Não, e pra mim eu não acho isso porque minha temporada favorita é de indoor no duro. Então, pra mim fica muito mais legal. Enfim.
Eu acho que perde um pouco do, né? Sei lá. Aquela preparação pro slam, toda aquela expectativa. Eu acho que pros tenistas também, né? Eles dão uma baixada, começam já a sentir bastante fisicamente.
E falando pelas duplas, assim, passou o Grand Slam, eles já começam a pensar em outro ano. Já começam a formar duas, as outras duplas, já começam a se preparar pro outro ano. Já acabou pra eles também.
Rola essa depressão, assim, não sei.
Sim.
A ressaca, essa é a palavra que eu tava buscando. Essa ressaquinha, e aí tem finals, todo mundo quer chegar e fica feliz de estar lá. Mas, obviamente, não é a mesma empolgação de meu Deus, o australiano está chegando.
Paris é legal, né? Costuma ser um torneio legal.
Eu amo Paris, é meu master favorito.
Não acho tal não, mas sim, costuma ser um torneio. Ano passado foi legal, não foi?
É sempre legal, porque é farofa, né? Assim, costuma ter uns campeões esquisitos, nas finais esquisitas, não é todo mundo que chega inteiro, não é todo mundo que joga. Eu gosto.
Pergunta do Alves. É só Alves mesmo?
Só Alves, não tinha...
Ok, Alves.
Só Alves.
Vocês acham que o Tsonga ganhará seu Major até encerrar a carreira?
Não.
Não.
Pronto.
Fim do bloco.
Não, tadinho, deixa eu só dar minha explicação pro Alves pra não parecer que a gente foi maldoso com ele. Não, o que eu acho do Songar é que assim, ele joga um tênis tão arriscado e precisa tanta coisa dar certo durante duas semanas de um grande slam que é difícil. É, realmente, ele joga contra as porcentagens. Pode acontecer? Pode, mas com tanta gente jogando um tênis tão regular, e isso vale para Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Nishikori, sei lá. Tem tanta gente jogando um tênis de porcentagem maior que a chance do Tsonga vencer um slam só diminui. É por isso que eu acho que não. Sei lá.
Teve um período assim que, né, até ele
parecia, né?
É, ele tava indo longe em todos, mas deu uma passada. Bom, é isso.
Isso.
Fim deste bloco. E vocês estão intimados a permanecer aí. Caso contrário, seu computador irá explodir. É, nosso terceiro bloco será sobre tênis feminino. Faltou uma semana para o WTA Finals e as últimas vagas estão sendo definidas agora. Então, a gente vai falar da desistência da Serena, dos títulos, de quem a gente acha que vai se classificar. Não perca. Permaneceu aí, muito obrigada. Vamos falar de tênis feminino então. Falta uma semana para o WTA Finals e já temos 5 jogadoras classificadas. Bom, Serena Williams largou mão, como descobrimos um dia depois do nosso hangout. Serena desistiu de jogar na Ásia, de jogar o Finals, foi jogar Mario, foi pra praia, bom pra ela. Gol Serena.
E vai jogar IPTL.
Fazer o quê,
que não, né?
Né?
Bom, temos a Maria Sharapova, que também ainda não deu as caras. E, em tese, ainda está classificada para o Finals. E ainda pretende jogar a final da Fed Cup. Vamos ver, né? Se a Sharapova realmente aparece. Tem também a Simona Halep. As duas classificaram bem cedo. Quem se classificou logo em seguida, surpreendentemente, foi a Garbine Muguruza, quando ela chegou às quartas em Pequim. E, bom, Muguruza ganhou o Han também, incrível, duas semanas incríveis da Muguruza, depois de fazer a final em Pequim. A Kvitova se classificou em seguida, muito por conta dos pontos que ela já tinha acumulado também. E nessa última semana, a Radvanska fechou a vaga dela ao vencer o torneio de Tianjin, na China. Bom, ainda tem uma galera em busca das últimas 3 vagas. Safarova, Peneta, Kerber, que perdeu para Jankovic na final de Hong Kong, a Carla Soares Navarro, a Pliskova e a Baczynski. Essas 5 primeiras, Safarova, Peneta, Kerber, Carla e Pliskova, jogam o torneio de Moscou e a Baczynski joga em Luxemburgo. A Vênus, apesar de estar na frente da Carla e da Pliskova na corrida, ela já está fora porque ela não joga essa semana e ela deve ser ultrapassada pelas outras que vão entrar em quadra. Bom, se vocês pudessem apostar em quem vocês acham que entra, quem vocês apostariam?
Tem uma pergunta interessante. O que a WTA vai fazer com a Peneta?
Então, né?
Eles porque... não têm aquela regra, né? Não tem.
Não, a regra da WTA é o seguinte. A WTA se dá o direito de dar um convite para um campeão de Grand Slam que não esteja entre as oito. E eu não li nada sobre isso para Peneta ainda.
É, acho que por isso também que eles não estão mostrando muitas contas, né?
É. Mas se fosse rolar, já teriam falado?
Não, eu acho que não. Eu acho que eles vão
esperar, né? Ver se ela se classifica mesmo, se ela se classifica sozinha, pra evitar a fadiga.
É. Vai lá, Peneta.
Ah, porque tem o elemento adicional que seria a aposentadoria da Peneta, no exemplo, né? Mas, enfim.
Sim. Eu acho que ela entra... A Kerber também. E...
A Safarova.
Sei,
né? A diferença é bem pequena da Safarova, Peneta, Batinski.
Né?
Carla, não, né?
É, acho que não. Eu vou abrir aqui a chave de Moscou pra gente dar uma olhada. Teve uma mudança na chave, porque a Radvanska era cabeça 1, só que ela saiu porque ela já classificou. Então, remanejaram a chave. Aquelas coisas que sempre acontecem na WTA nas últimas semanas do ano.
Ah, legal é isso, né? Ela saiu porque ela classificou. É verdade.
E aí a Peneta foi pra linha 1, mesmo sendo cabeça 3. E ela tem um quadrante ok. A Shmedlova é outra cabeça de chave do quadrante. Tem a Cornê na segunda rodada, mas Cornê não tá em grande fase também. O quadrante da Kerber... Tem a Kuznetsova na segunda rodada e a Pliskova. A da Carla tem a Begu, Pironkova, Vesnina, Sibulkova, possivelmente na segunda rodada, já é mais complicado. E a Safarova pode ter a Pavlyuchenkova, que venceu Linz essa semana, logo na estreia, e também tem a Mladenovic no quadrante dela. É, tá promissor pra Peneta. Eu acho que Peneta e Kerber é praticamente garantido. A outra já depende muito de
quem quiser.
Tem uma Cornê, talvez, na segunda.
Eu gostaria que fosse a Lucy pela final dela, né? Não, acho que isso dá um brilho, assim, pra vaga.
É uma chave dela chatinha. Estreia chatinha, né? Ou contra a Nikolesco, ou contra Pavlyuchenkova. É chatinho de qualquer maneira.
Vocês estão animados para esse Finals ou a ausência da Serena deu um?
Deu. E não é só ela, acho que a Azarenka. Eu sinto falta da Azarenka num torneio desse. Porque...
Vozniak também, né? Não vai.
Não sinto falta nenhuma da Vozniak.
Como assim?
Não, é por implicância mesmo. Mas acho que o evento perde quando você não tem... Assim,
de estrelas.
Né? É, porque...
Seria muito legal ter a Venus, né?
Nossa, demais.
Mas a Venus foi não ganhar Hong Kong. Parabéns, Vi.
Mas acho que meu problema com o Finals é que, sei lá, quem vai chegar inteira pra isso? Como é que estarão as pessoas pra isso?
A Muguruza.
Só a Muguruza, sabe? Tipo, bizarro. Não sei, cara. É, tô meio chateadinha com esse Finals também.
É, mas às vezes não é merecimento, mas é nome. Às vezes você tem um Finals, de repente, como a Wozniak tem mais nome, que... sei, que é Safarova, que é Batinski, que é Carla, sim, então você pensa numa, se é um Finals com uma Ivanovic, uma Wozniak, com uma Azarenka, fica mais, acho que atraente pro público em geral, assim, né, mas elas não estão jogando pra isso, paciência.
Se a Sharapova não for, aí vai ser
não, aí é um...
negócio.
Aí é um baque gigante pra WTA, perder Serena e Sharapova num Finals.
É só falar uma coisa, eu troquei os torneios da Muguruza. Ela foi finalista em Wuhan e ganhou Pequim. Falei o contrário. Você também não tá muito na expectativa por esse Finals?
Nenhuma, pra falar a verdade. Eu quero muito que as meninas cheguem inteiras, é só isso. Se elas chegarem inteiras e conseguirem fazer um torneio interessante, aí beleza. Mas todo mundo chegar baqueado e sei lá, Sharapova vazar. Aí, nossa, cara, que farofa que vai ser.
Eu vou torcer.
Ano passado foi tão legal.
Foi.
Nossa, foi um baita de um torneio.
É, assim, o negócio é que se for, apesar de não ter estrelas, vai ser bem disputado, né?
Sim, sim.
Provavelmente vai ter muito jogo disputado. Mas vou torcer pra Peneta. Sei lá, eu quero que as pessoas ganhem coisas quando elas param.
Eu gostaria que o Peneta terminasse dignamente a temporada, a carreira, né?
Provavelmente vai ser a Petra, né?
Será? Eu não sei, viu? É. Sem mais nada.
A Petra joga bem no Finals.
Tô torcendo pra Radivanska. sou random.
Não, uma temporada surgiu da cinza, Zaga, cara. Eu tava no buraco do buraco do buraco. E, meu...
3 semanas seguidas, louca.
É. Foi bem digno essa ressurreição da Radivanska. Bom, registros. Já comentei que a Jankovic foi campeã em Hong Kong. Teve semifinais bem fortes para um International, a Venus contra ela. E a Kerber contra a Stolzer. Acho que isso tem a ver também com a definição das vagas, né?
Uhum.
E a Radivanska, além de ganhar em Tianjin, ela também foi campeã em Tóquio e semi em Pequim. Segundo semestre fortíssimo dela. A Parutinkova foi campeã em Linz. Bom, pergunta da Adriana Silva. Em quem vocês apostariam para vencer o WTA Finals, já que a maioria das jogadoras está baleada? A gente já falou aqui, né, que vai ser meio...
Putz,
A favorita vai ser a Simona, mas... E Simone e a Petra.
Cabeçuda.
É, ambas, né? Convenhamos. São as favoritas, né? Mas eu vou torcer pra Petra. aqui tem, no roteiro que a Alexandre fez, tem Sheila fala mal do Muratoglu mais uma vez.
A cota.
É, não, porque assim, a ideia era comentar, que a gente lembrar que a Serena encerrou a temporada porque por falta de motivação, né? Basicamente foi isso. Só
é algo que treinadores costumam oferecer, né? Aos seus jogadores. Se os treinadores em casa trabalhassem, né? Ao invés de ficar fazendo foto pra revista e, né, palestra.
Então, era exatamente aí que o roteiro queria chegar. E porque não foi só isso, né? Ele também foi dar entrevista um dia, 2 dias antes dela anunciar, dizendo que não culparia se a Serena encerrasse a temporada.
É, ele deu um furo pra imprensa pra fazer uma média antes do anúncio oficial.
Muito estrelinha.
Eu nunca vi um treinador dar tanta entrevista assim, falando abertamente sobre os problemas da jogadora dela. Isso é inédito. Nunca vi isso na minha vida.
Pode ser que ela não reclame, né?
E, assim, não, sim, que... imagino que não, ela... senão ela já teria demitido.
É, pois é. Mas será que de repente não faz parte do plano isso, da descrição da lista de funções dele? Olha só, você vai lá, fala uma bobagemzinha, deixa as pessoas falando com você e eu fico aqui quieta, não leio nada e... sei. E nessa história da desistência, eu fiquei imaginando que... Da desistência não, dela encerrar a temporada.
Ah, eu fiquei... né?
Não, mas eu fiquei imaginando se não era o seguinte, o Muratoglu vai lá, dá uma entrevista, testa a reação das pessoas, e se todo mundo achar meio que ok, se ninguém achar um escândalo, ela vai no dia seguinte e fala, realmente vou encerrar a temporada. Não sei se é isso, ou eu posso estar pensando longe demais, assim, com a mentalidade meio
então,
de futebol brasileiro.
Isso é função de treinador?
É, essa função de assessor de imprensa.
Né?
Então.
Bom, vamos falar da Bouchard, então? Que a gente sempre tem que falar da
Eu
Bouchard.
Adoro essa história,
Bota
cara.
Bota Bouchard.
Vamos falar da Bouchard.
Podcast. Bom, a Jeanne Bouchard está processando a Federação Americana de Tênis.
Isso é ótimo.
Pelo episódio pitoresco do US Open que ela teve, no qual, ao sair de um jogo de duplas mistas com o Kyrgios... Chupa!
Quem mandou?
Todo vinheta. Castigo é pouco.
Temos a cota vinheta também, ótimo. Após sair de um jogo de dupla mistas com ele muito tarde, ela entrou no vestiário, o vestiário estava com a luz apagada e o piso escorregadio. Ela escorregou, bateu a cabeça, sofreu uma concussão, teve que desistir do US Open. E ela estava nas oitavas de final, foi triste para ela. E não conseguiu, ela tentou voltar em Pequim, e abandonou um jogo contra a Petkovic na estreia. E ela está processando a Federação Americana por enfim, ter permitido e deixado o vestiário naquela condição que facilitou a lesão dela. E o que vocês acham disso? Eu acho justo ela processar. Não sei se ela tem chance, não sei se ela vai ganhar muito dinheiro, mas... Sim. Sei lá, cara, pô, o vestiário tem que ficar lá funcionando até o último jogador passar por lá, não tem que...
Sim, além da questão, além da questão física, que é uma concussão, concussão é um negócio sério, né? Não é uma coisa que você bate a cabeça hoje, tá com um galo, bota gelo e dois dias depois tá tudo legal. Não, tem... Eu vejo muito NFL, e a NFL tem todo um protocolo para o jogador voltar a treinar depois de sofrer uma concussão. Tem que fazer exames, tem que fazer isso, aquilo. Quer dizer, não é um negócio que dura duas, três semanas, às vezes um pouquinho mais.
É o correto, né? Inclusive, eu achei muito bizarro quando saiu a história de que ela tinha batido a cabeça e ela queria jogar no outro dia.
É.
No mesmo dia, sabe? Tipo, não, amiga, não é assim que funciona também.
Pois é, tanto que você vê... Em Pequim ela não estava bem ainda. A gente está falando de um mês depois. Então tem todo esse prejuízo para ela, tanto a questão física quanto assim, o dinheiro que ela deixou de ganhar no US Open, né? O que ela teria chance de ganhar mais no US Open, e o que deixou. Tem um prejuízo de pontos no ranking, tem um prejuízo de prêmio em dinheiro também, de torneios futuros, como Pequim. E...
Ajudou a Serena a não ganhar o US Open, porque ela ia enfrentar a Roberta 20.
É, tem isso. Acho até que a Serena devia processar também.
Processa tudo aí, gente.
Não, mas falando sério, acho que parece justíssimo o processo, né? Se a versão que ela deu dos fatos foi verdadeira, se foi aquilo mesmo, acho que é incontestável. Que é justo ela entrar com o processo, sim. Agora, o que, que vai isso vai causar pra ela quando ela chegar no US Open ano que vem pra jogar o torneio? Não sei. Espero que não aconteça nada, né? Que o torneio trate a Bouchard como sempre tratou. Quer dizer, como sempre tratou, não, né? Como sempre tratou até antes desse episódio. Mas espero que. Todos sejam profissionais o suficiente para que não aconteça nenhuma represália.
Bom, registros?
Registros.
Telena Pereira já encerrou sua temporada. Depois de jogar na Ásia, ela foi a Wuhan, Pequim e Tianjin. Ela ganhou um jogo em Pequim contra a Dugueru, que foi a primeira vitória dela no Premier Mandatório, que é a maior categoria da WTA. Depois dos slams. E tirou um set da Flávia Penetta também. E ela ganhou um jogo em Tianjin, que é o International, contra a japonesa Nao Ribino. Bom, melhor temporada da carreira italiana, né?
E um final digno. Foi a primeira vez que ela fez essa viagem, né? Jogando torneios grandes em quadradura, que ela reconhece que precisa melhorar. Acho muito bacana, né? Sair daquela coisa, vamos jogar 50 mil. Saiu da zona de conforto. Isso é muito legal.
E estrelou um GIF do WTA Reactions.
Eu não vi, cara. Perdi. Como
Sim,
é que era o GIF?
Tipo, a Penetta deu... Não sei se foi um smash, um swing volley. Mas assim...
Abriu a perna, né?
Aí a Telena foi desviar da bola, só que a bola foi, assim, bem em cima dela. Aí como que ela fez pra desviar? Ela deu um pulo e abriu um espacate ao mesmo tempo. Tipo, sabe quando a ginasta tá na trave e aí ela abre a perna, assim?
Sim.
Ela fez isso, cara, foi genial. Aí virou um GIF no WTA Reactions.
Tipo, legal.
Super elasticidade lá, uau, Telena. Bom, é isso, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Quer mandar um beijo pra família?
Não, tô vendo o horário aqui, porque se não dá tempo de pedir aquela pizza tupiri com calabresa.
Bom, é isso então. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura asiática. E até a próxima. Tchau! Who is this superhero? Sarge? No! Rosemary, the telephone operator? No, I man! Henry, the mild-mannered janitor? Hong Kong Fooey, number one super guy. Hong Kong Fooey, quicker than a human eye. Oh, he's got style, a groovy smile, a body that just won't stop. When the
Super guy, Hong Kong.